noite a todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todos os funcionários e funcionárias dessa Casa de Leis que estão nessa noite trabalhando conosco. Cumprimento a todos que estão presentes no nosso plenário e também cumprimento a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras nessa noite.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para poder falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que realize a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Projeto de Lei Ordinária número 146/2023, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei número 73/2023, que denomina o Complexo Turístico do Pontal do Jacaré.
Matéria recebida número 486/2023, ofício número 1096/2023, solicita devolução do projeto de lei número 41/2023, protocolizado nessa Casa de Lei sobre o projeto de lei número 84/2023, para melhor análise do mesmo.
Projeto de lei ordinário número 142/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, que denomina Rua A do Residencial São Domingos 1, de Rua Domingos Zeponi Neto.
Projeto de lei ordinária número 143/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua B do Residencial São Domingos 1, de Rua Pedro Zeponi Neto.
Projeto de lei ordinária número 144/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua C do Residencial São Domingos 1, de Rua Marcílio Zeponi.
Projeto de lei ordinária número 145/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, denomina a Rua D do Residencial São Domingos, de Rua Judite dos Anjos Zeponi.
Projeto de lei ordinária número 147, doutor Fernando Inácio, proíbe a criação, a manutenção e alimentação de pombos em vias, praças, prédios e locais de acesso público na zona urbana do município de Bitinga. Estabelece penalidades para o seu descumprimento.
Projeto de decreto legislativo número 17/2023, mesa diretora, altera o decreto legislativo 152 de 6 de dezembro de 2016, que concedeu título de cidadão honorário ao doutor Sérgio Siqueira Rossi.
Substitutivo número 1, OPLO 119/2023, autoria de vereadora Janaina Bastos, institui, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Bitinga, o dia do motocross e velocross de Bitinga, a ser comemorado anualmente na segunda quinzena do mês de setembro.
Parecer COSP número 75/2023 ao PLO 106/2023, parecer favorável. Relator é o vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 76/2023 ao PLO 113/2023, parecer favorável. Relatoria, o vereador Célio Aristão.
Parecer COSP número 77/2023 ao PDL 16/2023, parecer favorável. Relatora, vereadora Richard Porto de Rosa.
Parecer COSP número 78/2023 ao PDL 15/2023, parecer favorável. Relatoria, o vereador Richard Porto de Rosa.
Requerimento número 404/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada do PLO número 54/2023, que denomina a Rua A do Residencial São Domingos 1, de Rua Domingos Zeponi Neto.
Requerimento número 405/2023, autoria do vereador Marco Antônio da Fonseca, requer retirada do PLO número 55/2023, que denomina a Rua B do Residencial São Domingos 1, de Rua Pedro Zeppone Neto.
Requerimento 406/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer a retirada do PLO 57/2023, que denomina a Rua D do Residencial São Domingos 1, de Rua Judite dos Anjos Zeppone.
Requerimento número 407/2023, autoria do Marco Antônio da Fonseca, requer retirada do PLO número 56/2023, denomina a Rua C do Residencial São Domingos 1, de Rua Marcílio Zeppone.
Indicação 219/2023, vereador Aline Sartori, indica a implantação de iluminação pública na Avenida Carolina Direito da Lácoa, no trecho compreendido entre as ruas Arlindo Firmino de Toledo e Odilon Pagnigelli, no bairro Terra Branca.
Indicação número 220/2023, autoria dos vereadores Célio Listão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita ao Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos manutenção em caráter de urgência do asfalto da Rua Celeste Roncada, na altura do número 89, no Jardim Paineiras 2, que encontra-se com muitas pedras soltas, as quais estão trazendo transtornos aos motoristas e moradores.
Indicação 221/2023, vereadores Célio Listão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, solicita ao Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos que realize a construção de uma canaleta na esquina das ruas Osório de Souza Caldas e Francisco Supino, no Jardim Paineiras 1, em caráter de urgência, a fim de facilitar o escoamento de água e evitar acúmulo de sujeira no local.
Moção número 349/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janena Bastos, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Agostinho, manifestando condolências à família.
Moção 352/2023, vereador Marco Antônio da Fonseca, moção de pesar à família Passarelli pelo falecimento do senhor Hélio Passarelli.
Moção número 354/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Almeida pelo falecimento da senhora Marinalva Gonçalves de Almeida, externando condolências à família enlutada.
Moção 355/2023, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Camargo pelo falecimento do senhor Nelson Teotônio de Camargo.
Moção número 358/2023, autoria dos vereadores Janena Basso, Célia Listão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Miqueleto em decorrência do falecimento do senhor Walter Miqueleto, externando condolências à família enlutada.
Matéria recebida 485/2023, ofício número 658/2023, a Câmara Municipal de Tupã, saudando cordialmente e informamos que, tendo esse legislativo aprovado por unanimidade, a moção número 122/2023, de autoria do vereador Alexandre Escombate, subscrita pelo vereador Eduardo Alexandre Sanches, que manifesta apoio.
Matéria recebida número 487/2023, Serviço Autônomo Municipal de Saúde, SAMES, resposta ao requerimento número 345/2023, da vereadora Aline Sartori.
Moção 361/2023, vereadores Murilo Bueno, José Nilson Viana e Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar à família Marques pelo falecimento de Maria Lúcia Mendonça Marques, professora Malu, externando condolências à família enlutada.
Moção número 362/2023, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, José Nilson Viana e Murilo Bueno. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Roberto de Oliveira, manifestando condolências à família. Fechou.
Passamos para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento número 408/2023, autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações ao Executivo Municipal sobre a atualização do CEP nos bairros Planalto Paraíso e Santa Isabel, com o seguinte questionamento. 1. O que tem sido feito pela Secretaria Municipal responsável para que aconteça a atualização do CEP nos bairros Planalto Paraíso e Santa Isabel? E 2. Qual a previsão para terminar essa atualização?
O requerimento número 408 está em discussão. Sim, vereadora.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de falar sobre este assunto que é de muita relevância, né, para a nossa cidade, mas em especial para os moradores dos respectivos bairros. Eu quero dizer que alguns vereadores já abordaram essa situação. Nós estávamos, inclusive, com esta pendência de atualização do CEP também nas contas, né, de água dos usuários aqui da nossa cidade. Quero, inclusive, aqui publicamente parabenizar o gestor Belmiro, que fez a atualização, salvo engano, rua por rua, conforme a vereadora Janaína aqui também me alertou para essa situação. Então, a gente percebe que alguns departamentos da prefeitura conseguem, né, ter esta necessidade suprida. Mas, infelizmente, estes bairros, e devem existir outros também, outros bairros, que necessitam desta atualização. Porque Ibitinga passou, né, por uma questão de que o CEP era individualizado, por rua. Então, nós precisamos, de fato, para que a prefeitura tenha um departamento ou alguém específico designado para que faça definitivamente, né, essas atualizações, em especial dos novos bairros. Então, a gente alerta mais uma vez para essa demanda. Eu fui acionada por alguns moradores dessas regiões específicas, e é por isso que eu estou trazendo essa demanda para a Câmara Municipal, senhor presidente.
O requerimento número 408 ainda está em discussão. Requerimento número 408 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 408 foi aprovado.
Requerimento 409/2023, vereadora Janaína Bastos, requer informações do Executivo Municipal sobre a limpeza do cemitério municipal. Considerando a quantidade de reclamações que se estende há tempo sobre a sujeira que se encontra no cemitério municipal, desde latas de bebidas, fezes e pequenos animais, além de passagem livre de usuários de drogas, que deixam cobertores em cima de túmulos e outros pertences, e diversos roubos que acontecem diariamente nos jazigos, requer, primeiro, está havendo fiscalização no cemitério municipal? Se sim, quantas vezes por semana é realizada? Caso negativo, qual o motivo? Segundo, por quais motivos o executivo não disponibiliza um vigia no local? Terceiro, que providências serão tomadas para evitar que o local torne-se um lixão futuramente?
O requerimento número 409 está em discussão.
Senhor presidente.
Sim, vereadora.
Boa noite a todos que nos acompanham. Através de uma postagem onde eu fui mencionada, chegou a informação que o cemitério ele se encontra nessa situação aí que o vereador acabou de falar, né, com acúmulos de lixo, cobertores, várias pessoas dentro dali fazendo o que quer, túmulos sendo violados. Eu acho que é uma questão que já foi trazida nessa casa por muitas vezes, mas nós esperamos realmente que o executivo ele fique atento para essa demanda, né, e conserve o lugar onde estão os entes queridos de toda a população de Ibitinga. Obrigada, presidente.
O requerimento número 409 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite, presidente, meus amigos vereadores, ao público que está assistindo aí pela internet. Também fui citado, como vários aqui, praticamente todos os vereadores, sobre a situação do cemitério. Mas é uma imagem muito estranha, porque o que o executivo vende para a população é uma imagem totalmente diferente do que acontece. que é uma entrada, uma reforma, algo bonito, brilhante, sendo que o fundamental lá dentro não está sendo feito, que é a segurança, a limpeza, a zeladoria. Então, onde, novamente, essa casa é colocada em questionamento como se os vereadores não fizessem, como os vereadores fossem os culpados que não fiscalizam. Mas essa casa está cansada de pedir, está cansada de ficar exigindo um posicionamento para o executivo. É a mesma coisa que aconteceu com a Henrique Martinelli. A Henrique Martinelli veio à casa com um possível laudo de derrubar a escola. Aí todo mundo aqui aprovou, naquele desespero, para deixar as crianças sem escola, sem aula, construir uma escola. Aí vai derrubar a escola. Aí aconteceu um furdunço danado nessa casa, que agora eu fiquei sabendo que não vai mais derrubar a escola, vai reformar. E aí o que acontece? Os vereadores são colocados, novamente, em dúvida. Aí o que, que precisa fazer? Aí a prefeita precisa ir na rede social dela ficar se justificando. Então está na hora dos secretários de cada pasta responsável sair da casinha e começar a mostrar a cara e começar a responder. Quem está responsável pela zeladoria? Quem que é o secretário que está responsável pelas reformas? Quem que é o secretário que está responsável pela segurança? Quem que é o responsável XYZ? Não é só a prefeita indo na rede social, se falando, ai meu Deus, todo mundo, ai que lindo, não está lindo, maravilhoso, não. Então está na hora dos secretários começarem a assumir a responsabilidade, porque a Câmara está cansada de assumir a responsabilidade de secretário que fica se escondendo atrás da asa da prefeita. E a prefeita tem que se justificar para tentar defender o seu mandato. Que eu sei a luta diária que ela tem, sim, é uma pessoa muito responsável, mas os secretários estão deixando a desejar. E não adianta acharem ruim com a Câmara, não. Porque quando o nosso nome está sendo citado em rede social, e as pessoas criticando e batendo na gente, não tem secretário que defende. Então nós vamos começar a passar a responsabilidade para o secretário responsável. Aquele secretário responsável pela zeladoria, por isso, por aquilo, vai começar a ser citado nessa casa. Tá? E a prefeita não tem que ficar também se justificando, tem que passar a responsabilidade para cada secretário e citar o nome deles, porque é função de cada um. Se ela tem a confiança neles, como ela disse que tem muita confiança em vários secretários, tem que rever essa confiança, tá? Que eu não tenho mais paciência de ficar assumindo a responsabilidade de secretário. Só isso, presidente.
O requerimento número 409 ainda está em discussão.
É, comprar, presidente.
Sim, vereador.
Parabéns ao vereador pela explanação. Eu também fui citado nessa postagem. Bom, quem já conhece sabe como é que é o cemitério, sobre as suas pedras portuguesas, né? Há um tempo atrás eu cobrei também sobre as pedras que estavam soltas, bem no meio, impossibilitando ali o trajeto do carrinho, né, no cortejo fúnebre. E foi me dito que seria reparado. Na minha última visita ao cemitério, também apesar de uma família de amigos, ainda não tinham feito o trabalho.
Você vê.
Então, quer dizer, o pessoal fica postergando alguma coisa que tem que ser de aparato imediato. E é ruim isso, porque como a gente está ali, a gente é cobrado, como eu fui também cobrado. Então, não é justo, porque eles citam a gente, marcam a gente entra com a resposta, mas ninguém defende a gente também, como o vereador colocou muito bem. Então, acho que já chegou a hora de começar a fazer o serviço executado.
Perfeito, Eder.
O requerimento número 409 ainda está em discussão. Requerimento número 409 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 409 foi aprovado.
Requerimento número 410, 2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Listão, José Nilson Viana, requer informações do Executivo Municipal e da Secretaria de Serviços Públicos sobre a iluminação da Praça do Jardim Eldorado 3, que fica entre as ruas Adelaide Cassiano Coleone, Elvira de Souza Santos, vereador Walter Secanho e Clarice Martins dos Santos. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, quando será providenciada a iluminação nesta praça? Dois, por que o poder público ainda não tomou as providências necessárias quanto à iluminação no local?
Como o requerimento número 410 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Requerimento número 410
de 2023, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão.
Sim, vereador.
Pois não.
Fui procurado, né, novamente por alguns moradores, né, do Jardim Eldorado 3, a respeito da praça, né, um bairro, né, novo, que já tem muitas pessoas, muitos moradores morando nesse local, principalmente ao entorno dessa praça. Temos, né, a iluminação pública da rua, mas que não é o suficiente, né, para poder iluminar essa pracinha, principalmente porque tem muitas crianças e as crianças gostam, né, de brincar, andar de bicicleta, né, juntamente com os pais no período noturno. E a iluminação está muito, né, deficitária, ou seja, não temos iluminação na praça. Então, estamos aí indicando, né, fazendo esse requerimento para que tanto o executivo como também a secretaria responsável tome providência sobre esse assunto, porque sabemos que com a escuridão traz a insegurança, infelizmente traz pessoas maldosas e que venham, né, a furtar casas, fazer uso de entorpecentes nesse local também. Então pedimos, né, que o executivo e a secretaria responsável tomem providências urgentes sobre esse assunto. É isso, senhor presidente.
O requerimento ainda está em discussão. Em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 411/2023, vereadores Daniela Branco de Rosa, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Requer informações do Executivo Municipal, Secretaria de Segurança Pública e CETESB de Araraquara sobre providências quanto ao descaso com o Cemitério Municipal de Bitinga em relação à presença de dependentes químicos, sujeira e segurança do local. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento da senhora prefeita a paralisação da construção das novas carneiras do cemitério municipal? Segundo, é também de conhecimento da municipalidade que o cemitério municipal acolhe inúmeros cães e ainda dezenas de pessoas com dependência química que ficam por todos os lados, inclusive dormindo sobre os túmulos, pedindo esmolas aos frequentadores e deixando o local ainda mais sujo com pertences e comidas? Terceiro, o poder público possui conhecimento de que há veículos, principalmente motos, estacionados entre os túmulos, não só de trabalhadores do local, mas também de veículos particulares. Quarto, quais providências e quando estas serão tomadas pelo poder público?
O requerimento número 411 está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Muito obrigada ao presidente e demais membros da mesa. Muito boa noite aos senhores e senhoras vereadoras, ao público presente neste plenário e também às pessoas que nos acompanham pela rede social da Câmara de Vereadores. Antes de mais nada, parabenizar a vereadora Janaína, que na mesma conduta e natureza do assunto, né, trouxe a questão do tema cemitério. Entretanto, eu estive há cerca de 34 dias no cemitério, onde fui observar a questão da construção daquelas novas carneiras que estão sendo construídas na área onde foi feito o desmanche daquela casa, onde tínhamos o caseiro que residia ali no cemitério. É uma área bastante ampla, uma área importante, que vai conseguir agregar em torno de 60 a 70 carneiras, novas carneiras, e vai possibilitar, inclusive, a aquisição deste local, né, por famílias que não disponibilizam de jazigos ou carneiras no cemitério de Ibitinga. Tanto que, naquela ocasião, nós tínhamos em torno de 20 construídas e apenas uma havia sido vendida para sepultamento de um ente querido de uma família que realizou naquele dia, inclusive, o sepultamento. De lá para cá, eu venho acompanhando semanalmente, visitando o cemitério e observando questão de manutenção, a questão desta construção destas carneiras, porque muito se fala sobre local que não há para enterrar os nossos mortos. Essa é uma frase que a gente escuta diariamente em rede social, escutamos da municipalidade, escutamos inclusive da senhora prefeita nesta preocupação. Então, diante disso, passei a acompanhar semanalmente a evolução destas carneiras sendo construídas. No último sábado, estive mais uma vez presente no cemitério municipal, em decorrência, inclusive, do velório da saudosa senhora Diva, e mais uma vez percorri pelo local. Como há 34 dias, motos estacionadas entre os túmulos, eu particularmente acho não só uma questão de respeito, é uma questão de deselegância com as próprias famílias, até porque lá não é estacionamento de motos. A presença de vários carros que, segundo informação da pessoa responsável pela zeladoria do cemitério, o senhor me respondeu que, na verdade, são veículos que entram, ingressam no cemitério para poder fazer consertos ou ampliações, reformas dos túmulos, dos jazigos, parte de marmoraria, enfim, outras empresas aí. Mas eu muito estranhei pelo número de veículos que nós tínhamos lá. Ainda no sábado, eu não só notei a questão da sujeira, o descaso com a manutenção, até porque quando a gente fala de folhas, né, das árvores que possuem no cemitério, isso para mim não é sujeira. Acho que as folhas fazem parte, né, desse nosso contexto, vivenciamos um período de muitos ventos e não tem muito o que fazer. Entretanto, a gente está falando de sujeira e descaso de lixo acumulado em vários locais e para as pessoas que frequentam ali, o incômodo que o é de você participar com dezenas de pessoas que, lamentavelmente, vivem o vício da dependência química, né, com a questão da dependência, e que ficam fazendo abordagens, dormindo sobre túmulos com um monte de roupa, cobertores, e vira aquela bagunça que simplesmente vai de longe parecendo um cemitério municipal. E aí, diante da postagem que nós tivemos na última segunda-feira por uma cidadã de Bitinga, que, com todo respeito, ela foi muito pertinente e assertiva na colocação, porque tudo que eu vi e tudo que eu venho assistindo desde o ano de 2021, quando a gente vem nesta casa protocolizando matérias, fazendo questionamento junto à prefeitura, ao setor competente, quanto à manutenção e quanto ao descaso que a prefeitura vem tendo em relação ao cuidado com o cemitério municipal, ainda assim, a cidadã foi muito assertiva, marcou diversos vereadores e buscou e quer por providências. Aí compete a esta casa, mais uma vez, buscar, como fiscalizadores, a cobrança do serviço e da manutenção. Mas, diante do contexto que eu tenho observado, o cemitério, na magnitude que ele é, do tamanho que ele está, com a paralisação das carneiras, porque ali eu não vi mais nada de novo e nem vi nenhuma carneira que está sendo utilizada, daquelas que eu comentei que foram construídas há mais de 30 dias e que permanece paralisado, eu não vi mais nenhum avanço na construção por uma empresa terceirizada que foi contratada. Então, diante disso, fiz todos esses questionamentos, até porque, quando a gente faz um paralelo e uma comparação, né, de cemitérios que nós temos no entorno de Bitinga, a exemplo da própria cidade de Itápolis, que é uma cidade vizinha, irmã, bem próxima a Bitinga, nós não temos esse descaso. Desta maneira, nós temos inúmeros funcionários que cuidam, que dão manutenção ao cemitério e que, mais do que isso, tem a questão do respeito. A presença de pessoas que vão até lá para furtar, para causar aí um vandalismo, né, diante de túmulos, de jazigos, de peças importantes que as famílias têm perdido, né, com relação a esses crimes que são cometidos dentro do cemitério, é o profundo descaso que nós estamos tendo da municipalidade em relação ao cemitério. E de nada basta gastar os quase 400 mil reais para ter uma fachada bonita se nós não temos uma zeladoria decente dentro do cemitério municipal. Aí outro dia me questionaram, né, mas a gente tem tantas coisas mais para se preocupar no município, me senti ofendida, porque veio de uma pessoa ligada à municipalidade, falei, peraí, se a gente parar para pensar, todos os problemas são pertinentes a todos os públicos e toda a população de Bitinga. E neste caso, as famílias dos entes que ali são enterrados, sepultados, é o indigno e o desrespeito que nós estamos tendo neste momento. Era isso, senhor presidente, por isso eu peço o acolhimento de todos.
O requerimento número 411 ainda está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Antes de mais nada, eu queria parabenizar as vereadoras Janaína, Daniela, os vereadores Murilo e Richard pelos dois requerimentos, pertinente à atual situação, e colocar apenas quatro questões aqui, de forma bem clara, que todos vão entender, inclusive os vereadores dessa casa. Primeiro, é que se houver alguma instituição horrorizada com este poder, é que ela venha a público ou faça o seu papel, porque essa casa tem cumprido rigorosamente os ditames e aquilo que nós fomos eleitos democraticamente, cumprindo em especial, especificamente, o regimento interno e a lei orgânica do município. Uma segunda questão que é bom deixar muito bem claro e deixar muito bem frisado, que parece-me que esse abandono do cemitério tem algo proposital, em especial, para ir de encontro àquilo que sabiamente colocou os vereadores Fernando e Célio. Parece que a administração, ou alguns membros da atual administração, tenta jogar uma responsabilidade, que aí eu abro um parênteses ao parecer contrário ao PLO, que visava a aquisição de um cemitério público, particular, perdão, que foi encaminhado de forma irregular, e por isso essa casa votou favorável e foi dado o parecer contrário. E umas duas questões bem simples e claras. O cemitério, como eu já disse um dia num questionamento junto ao secretário de uma pergunta que tinha ficado vaga, uma pergunta feita pelo vereador Célio, nós temos sim cemitério por 3 anos, desde que a prefeitura faça o seu papel. Não adianta demolir a casa do caseiro e deixar lá tudo jogado sem fazer as carneiras, porque aí não tem. E também não queiram depois jogar a responsabilidade a esta casa, porque a responsabilidade é 100% única e exclusiva da senhora prefeita e do Poder Executivo. Não é nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário e muito menos da instituição Ministério Público, que usa-se o nome do Ministério Público para dizer questões como, por exemplo, horrorizado. E uma segunda questão, para deixar muito bem claro, em especial a vereadora Aline, a vereadora Daniela, o vereador Célio, o vereador Ricardo, que não existe ADIM em parecer contrário. ADIM é em lei. ADIM é feito como, por exemplo, a questão da suspensão do concurso público na semana passada, que delimitaram o limite de idade. Inclusive, esta casa, por entendimento, votou favorável de 28 para 35. E ainda nós emendamos que tinha que ser 35 anos na data do concurso e não na data do chamamento, que essa casa ainda consertou na época. Naquela oportunidade, o Tribunal de Justiça, a legislação, assim previa. Mas essa casa não votou em momento nenhum questão de altura mínima. Que esse é o fundamento da suspensão, que hoje está deixando 14 homens e 3 mulheres na Guarda Civil Municipal, sem ver perspectiva de ser chamado, e 3 homens na questão da Guarda do Bombeiro Municipal. Bombeiro. São 20 pessoas que estão de forma temerária. Ali sim cabe a DIN. Não cabe a DIN e ninguém salvou ninguém, não. Ninguém salvou ninguém aqui de levar a DIN, porque não existe mais uma vez a DIN em parecer. O projeto não foi votado, o projeto não virou lei, portanto não tem ADIM. Então está na hora de começar a assumir as responsabilidades. Que a harmonia entre os 3 poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário, se perpetue em nossa cidade. Sem esse tipo de vitimismo, sem essa questão de tentar jogar a Câmara contra a população. Porque é todo dia que eu fico sabendo de secretário ofendendo o trabalho desta casa. Que diga-se de passagem, e aí eu defendo não só a mim, como os demais vereadores em sua totalidade, porque todos aqui têm principalmente responsabilidade e, acima de tudo, têm, principalmente dentro da investidura do cargo e da função, uma grande cooperatividade, vamos dizer assim, uma grande harmonia. Ninguém aqui passa o pé em ninguém, ninguém aqui passa rasteira em ninguém, ninguém aqui tenta impor nada a ninguém. Mas que fique muito bem claro, se alguém estiver horrorizado, se alguém estiver achando que salvou de levar a DIN, que faça o papel. Porque aqui todo mundo está muito bem claro. E sorte que Deus me iluminou naquele momento de fazer um parecer junto com a vereadora Aline e com a vereadora Daniela, completo. Inclusive contando as histórias e também as possibilidades. Primeiro que seria aqui enviado um projeto, tanto para ampliação quanto para aquisição, e depois surgimos no meio do parecer uma discussão sobre a questão importante de que poderia ser feito em outro lugar de área pública, um cemitério novo, ou seja, tinha três opções. Falamos da questão da casa do caseiro, falamos da questão de ampliação do cemitério, falamos da questão de durabilidade do cemitério, e existe muito mais coisa. Se o projeto foi julgado inconstitucional, é porque ele não estava de rigor com a legislação. Não estava no PPA. É simples. Encaminha, muda, altera o PPA. Cria ficha orçamentária. Fala de onde vai sair o dinheiro. E aí essa casa vai discutir o mérito. Agora, projeto inconstitucional não vai para votação em plenário. A comissão, toda terça-feira, independentemente de 5 ou 4 terça-feiras no mês, eu, a vereadora Aline e a vereadora Daniela se reúne. E nós vimos com afinco, com responsabilidade, e principalmente olhando a constitucionalidade, a regimentalidade e a legalidade de cada projeto. E se passar, é porque passou. Não porque foi por questões politiqueiras, de politicagem, por questões. Agora, quando ofende o poder legislativo, me ofende também. Quando se vitimizam e jogam em qualquer um dos nobres vereadores, das nobres vereadoras, também eu me sinto ofendido, porque eu faço parte daqui. E eu tento, de forma principalmente razoável e amigável, explicar a cada ação. Eu não voto projeto, com exceção de quando é projeto de autoria de vereador, que aí é o vereador que tem que discutir o seu próprio projeto. Mas eu não voto um projeto de autoria do executivo sem discutir. Por quê? Porque talvez, não estou dizendo o que é, talvez, eu tenha um pouco mais de facilidade. Seja porque eu estou no segunda legislatura como vereador, seja porque eu já fui prefeito e conheci as peças orçamentárias. E não é porque talvez eu tenho errado no passado que eu sou obrigado a aceitar que agora continue errando. Então, a harmonia, o respeito, a educação e a forma de se tratar os poderes tem que ser harmônicos. E tem que ser uma via de mão dupla. Apenas isso para deixar muito bem claro. Mas quero parabenizar a vereadora Janaína, a vereadora Daniela, o vereador Rich, o vereador Murilo, porque essa é a fotografia do momento. Está sim abandonado, sujo, mal cuidado, cheio de animais. Não adianta chegar lá também, pegar uma carrocinha, arrancar os animais e só soltar no meio de algum lugar. Tem que ir para um lugar digno, tem que ir para um lugar apropriado. Essa casa tem feito todo o papel. Inclusive, não sei se foi o vereador Sérgio ou o vereador Fernando que citou agora há pouco, inclusive nós estamos fazendo o papel do Poder Executivo quando a gente conserta projeto aqui em regime de urgência.
É isso.
Dificilmente, aliás, nesses últimos 2 meses, principalmente, não veio um projeto em regime de urgência certo. Então, vamos ser harmônicos. Nós estamos aqui para cooperar. Nós estamos aqui para ajudar. Mas não tentem jogar a responsabilidade e a culpa de algo que essa casa não tem. E principalmente que ninguém salvou ninguém, não existe adim de negar nenhum, não existe forma de horrorizamento. E vamos parar com isso. Vamos começar a assumir a responsabilidade, porque é disso que a gente precisa. Ibitinga não merece esse tipo de desavença entre os poderes. Muito pelo contrário, porque quem perde é a população.
Como já terminamos, né, o tempo da discussão do requerimento, vamos para a votação do requerimento número 411. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 411 foi aprovado.
Requerimento número 412, 2023, autoria dos vereadores Célio Aristão, José Nilson Viana e Ricardo Prado, requer informações do Executivo a respeito do prédio onde funcionava o antigo albergue municipal, com os seguintes questionamentos. Número 1, o referido prédio encontra-se em boas condições para ser utilizado? 2, o que o Executivo pretende fazer com esse prédio? 3, para que finalidade o mesmo será utilizado?
O requerimento número 412 está em discussão.
Comprar, presidente.
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, eu fui solicitado a comparecer lá no antigo albergue. Aí estive lá no último domingo, juntamente com alguns moradores próximos, né? Ali é comecinho da José Custódio, né? Próximo ao Rio São Joaquim. E, de fato, aí eu fui questionado sobre, sobre o abandono ali do local, né? E até foi se cogitado entre a conversa que o prédio poderia estar condenado. Então, por isso do questionamento, né? Se de fato esse prédio está condenado, se não estiver, algo está sendo providenciado ali. Lembrando também que é um lugar ali meio sombrio, né? E era importantíssimo que estivesse em atividade ali, até para dar melhor iluminidade ao local, principalmente à noite, né? Pessoas munícipes ainda transitam por aquela via, né? Então, é mais esse questionamento. Então, aguardando a resposta.
O requerimento número 412 ainda está em discussão. Requerimento número 412 em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento número 412 foi aprovado. Vamos para a discussão e votação das moções.
Moção 348/2023, vereadores Daniela Branco de Rosa, Célio Gestão, Dr. Fernando Inácio, Genena Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao grupo Intuição SA, que se apresentou no Barretão 2023, no palco Culturando, levando samba e pagode bitinguense ao público do maior evento da América Latina.
A moção número 348 está em discussão. Moção número 348 em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 348 foi aprovada.
Moção número 350/2023, autoria da vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso à atleta Ana Júlia da Silva, que sob instrução do técnico Lucas Amorim, venceu a categoria sub-12 do Campeonato Brasileiro de Damas.
A moção número 350 está em discussão. Moção número 350 em votação. Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 350 foi aprovada.
Moção 351/2023, vereadora Aline Sartori. Moção de aplauso à Oficina Planejamento e Gestão de Grupos e Espaços Culturais, que levou conhecimento a todos os participantes e informações essenciais ao desenvolvimento da arte e cultura, fomentando e enriquecendo o cenário municipal.
A moção número 351 está em discussão. Moção número 351 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 351 foi aprovada.
Moção número 353, 2023, autoria do vereador Célio Aristão. Moção de aplauso ao senhor Januário, comandantes da Guarda Civil Municipal da cidade de Itápolis, que no dia 26 de agosto do corrente ano foi agraciado com a medalha GCM do Brasil.
A moção número 353 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
E é com grande orgulho e satisfação que vem através desta moção parabenizar o comandante Januário, que no último dia 26 de agosto de 2023 recebeu a medalha GCM do Brasil. É resposta de um trabalho sério, competente, profissional, digno dos nossos aplausos. Januário, que é atualmente comandante da GCM de Itápolis, realiza um trabalho excepcional à frente da instituição, com diversas capacitações e convênio com a Polícia Federal para obtenção de porte de arma de fogo para os agentes daquele município. E, sem dúvida, a Guarda Civil deteve um salto gigante em sua gestão, fazendo assim que este fosse reconhecido com tamanha honraria. O Guarda Civil Metropolitano Moraes, da cidade de São Paulo, fez questão de informar a esse vereador o fato, a esse vereador, que não poderia deixar passar em branco a data. Valorizando assim a nossa cidade vizinha, Itápolis, Moraes ressaltou a importância da coabitação entre as instituições de municípios limitadores, como Ibitinga e Itápolis, que detêm boa relação. Então, parabéns aí ao GCM de Januário, né, por mais esta conquista.
A moção número 353 ainda está em discussão. Moção número 353, em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 353 foi aprovada.
Moção 356/2023, vereadores Célio Aristão, Daniela Branco de Rosa, Janaina Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao segundo sargento do Corpo de Bombeiros de Ibitinga, PM Bruno Henrique Nunes Garcia, pelos relevantes serviços prestados ao município, dedicação, profissionalismo dentro da corporação.
A moção número 356 está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, essa casa ela reconhece o trabalho árduo, né, da instituição, parabenizando aqui o Bruno Henrique Nunes Garcia também pelo extenso currículo. Então, desejando a ele muito sucesso, né, parabéns aí pela função. E a instituição em si, não só como na questão da segurança, mas assim como da educação, da saúde, sempre terão aí os nossos reconhecimentos, porque nada mais justo, né, de parabenizarmos aqueles que estão, com certeza, na linha de frente. Obrigado, presidente.
A moção número 356 ainda está em discussão. Moção número 356 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 356 foi aprovada.
Moção número 357, autoria dos vereadores Janaina Basso, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, José Nilson Viana, Marco Tano da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de repúdio ao PSOL, Partido Socialismo e Liberdade e ao Instituto ANIS, Instituto de Bioética, pela proposta ADPF 442, que pretende descriminalizar o aborto induzido e voluntário até o terceiro mês de gestação.
A moção número 357 está em discussão.
Presidente.
Sim, vereadora.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero deixar aqui o meu repúdio à descriminalização do aborto, que hoje entrou para a votação no STF, que em 12 semanas pode vir a ser liberado nesse país. Uma incoerência tamanha de pessoas que gozam da vida, têm o privilégio da vida, mas lutam pela morte. E eu deixo aqui que a prevenção que nós temos hoje, que são diversas formas, ainda é o melhor remédio. Não ao aborto, sim à vida.
A moção número 357 ainda está em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Endosso as palavras da vereadora Janaína e concordo plenamente sobre essas questões e decisões quando falamos da questão da vida, né, como sagrada e, sobretudo, meios que podemos, através do acesso à informação que nós temos nos dias de hoje, trabalhar intensamente para a prevenção. Então, diante disso, não se faz aí um viés que podemos cumprir entender o porquê de liberação do aborto. Era isso. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Eu quero agradecer também aos vereadores que assinaram essa moção, que veio de um marco diocese, em pedido de apoio. Então, agradeço aos vereadores que, junto comigo aí, puderam assinar essa moção de repúdio. Obrigada, presidente.
A moção número 357 ainda está em discussão.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais uma vez, boa noite a todos. Vocês já perceberam que as pessoas que são a favor do aborto já nasceram, né? Então, levante a mão para o céu que a tua mãe não te abortou, tá? Nós somos a favor da vida. Se você não tem capacidade de criar o seu filho, dê para quem tem. E tem muitas pessoas capacitadas, tá bom? E não adianta se omitir, não. Porque você que se omite a vida, você está se omitindo da sua responsabilidade. Eu sou a favor da vida a partir da concepção. Eu sou cristão, né? Sou conservador e vou com certeza defender os direitos a partir da concepção. Eu acredito na palavra de Deus, tá bom? Eu estou pautado naquilo que é sagrado. Então, para aqueles que se omitem a isso, saiba, levanta a mão para o céu. Você nasceu, tá bom? Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador.
A moção número 357 ainda está em discussão. Moção número 357 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção número 357 foi aprovada.
Moção 359/2023, vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso à equipe de futsal Bet Shalom, que disputou a final do Campeonato Amador de Futsal de Ibitinga, conquistando o vice-campeonato, demonstrando garra e profissionalismo.
Como a moção número 359 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 359 da autoria do vereador Ricardo Prado está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção número 360/2023, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célia Aristão, Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nelson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de aplauso à Secretaria Municipal de Esportes por todo o empenho e dedicação concedidos na realização do Campeonato Amador de Futsal 2023, realizando o evento ímpar, fomentando o esporte em nosso município.
Como também a moção número 360 é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Moção de número 360, da autoria do vereador Ricardo Prado, está em discussão. Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E o Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Como não temos, no momento, mais matérias para discussão e votação, toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos nobres vereadores e vereadoras. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre dessa noite?
Senhor presidente.
Sim, vereadora. Vereadora Janaína. Mais algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre? Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito, né, para uso da tribuna livre, faça uso da palavra, né, a única inscrita dessa noite, a vereadora Janaína.
Obrigada, presidente. Eu posso pedir permissão, fazer aqui mesmo, é rapidinho?
Com toda certeza, vereadora.
Ah, tá, ok, obrigada, presidente. Hoje eu pego a palavra aqui na tribuna, mais para fazer um apelo mesmo à população de Ibitinga. Nós estamos com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, roupas de cama, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, tudo o que você sentir aí que pode ser doado para os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. A Rodonaves, ela se disponibilizou novamente por fazer esse trabalho de transportar essas doações até o Rio Grande do Sul, nas bases que estão recebendo essas doações. Então, é muito importante que a nossa cidade se doe, né, nessa parte, e a gente consiga aí arrecadar um grande número de doações e mandar para as pessoas que necessitam tanto dessas doações nesse momento. Foram pessoas que perderam tudo, não tem absolutamente nada. Então, eu peço encarecidamente para a população de Ibitinga que unamos força e conseguimos mandar essas doações para os nossos irmãos que necessitam neste momento. Então, se você tem doações, se você quer fazer essas doações, você pode levar direto lá na Rodonaves, que fica na saída da nossa cidade, ou entrar em contato comigo, que eu busco, levo lá para as meninas. Essas doações estão sendo embaladas com todo amor e carinho, como sempre o pessoal da Rodonaves faz. Quero deixar aqui meus parabéns, meu muito obrigado à Rodonaves, que não mediu esforços, né, e já se colocaram aí à disposição para fazer levar essas doações até quem está precisando. E aproveitar para deixar aqui também o meu repúdio ao governo federal, que em nenhum momento mostrou solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Obrigada, presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nenhuma vereadora inscrito, né, para o uso da tribuna livre nessa noite. Passamos agora para os 15 minutos de intervalo.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador Fernando.
Podemos pedir dispensa desses 15 minutos?
Sim, vereador Fernando, né, vamos colocar em votação, juntamente com os nobres vereadores e vereadoras, a dispensa do intervalo dessa noite. Votação para a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa de intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, né, que verifique novamente, né, a presença nessa noite dos nobres vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando. Presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
E vereador Richard.
Presente. Entendeu?
Ah. Havendo, né, o número legal, passamos agora para a ordem do dia. Solicito, né, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, né, que faça a leitura, né, da primeira matéria, né, da ordem do dia dessa noite.
Projeto de lei ordinária número 106/2023, autoria do vereador Ricardo Prado, que institui, inclui no calendário oficial de eventos de Bitinga, Dia Municipal do Turista, a ser comemorado anualmente dia 13 de junho. Nós temos uma emenda modificativa, presidente?
Exatamente, vereador.
Da Comissão de Constituição, né? Emenda modificativa número 1, PLO número 106/2023. Primeiro, fica alterada a redação da emenda PLO número 106/2023, que passa a ser a seguinte: institui e inclui no calendário oficial de eventos de Bitinga o Dia Municipal do Turista, a ser comemorado anualmente no dia 13 de junho. A justificativa dessa emenda apresentada segue a orientação do parecer emitido pelo diretor jurídico desta casa, a fim de corrigir erro redacional contido no projeto.
Como o projeto de lei ordinária número 106/23 com emenda é da minha autoria, eu passo a presidência para o vereador José Nilson.
Vamos para a discussão da emenda. Emenda em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Emenda foi aprovada. Agora vamos para a discussão do projeto.
Sim, senhor presidente.
Pois não.
O projeto de lei ordinária, né, número 106/23, que comemoramos, né, o Dia do Turista, é comemorado no dia 13 de junho, né, em todo o Brasil. Essa data é destinada a homenagear as pessoas que gostam, né, e podem, né, viajar para conhecer diferentes lugares, seja no Brasil ou ao redor do mundo. Os turistas são fundamentais para ajudar a movimentar a economia da região turística. Por esse motivo, é importante que os locais invistam em infraestrutura adequada para receber esses viajantes. Durante essa data, o Ministério do Turismo do Brasil alerta aos viajantes sobre algumas medidas básicas que devem tomar enquanto estão em férias. Entre as principais informações estão dicas sobre os direitos do cidadão em relação aos transportes, bagagens, hospedagens, entre outros. E o intuito também desse PLO número 106 vem ao encontro de homenagearmos e agradecermos também a todos os turistas que anualmente vêm à nossa cidade de Bitinga. E dizer a cada um de vocês que vocês são muito importantes para a nossa cidade e que com toda certeza serão muito bem-vindos. Que Deus os abençoe e obrigado por escolherem a cidade de Bitinga como um ponto turístico, né, de visitação por cada um de vocês. Muito obrigado. É isso, senhor presidente.
O projeto ainda está em discussão. Vamos para a votação do projeto. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
O projeto também foi aprovado.
Projeto de lei ordinária número 113/2023, vereador Ricardo Prado, institui e inclui no calendário oficial de eventos de Bitinga a Semana Municipal de Conscientização sobre Escoriose idiopática adolescente, a ser realizada anualmente, na última semana do mês de junho. Emenda supressiva. Primeiro, ficam suprimidos o artigo 2º do parágrafo único e artigo 3º do PLO número 113/2023. E emenda modificativa. Primeiro, o artigo 4º do PLO número 113/2023 passa a ser artigo 2º, sem alteração de sua redação. Justificativa. As emendas têm a finalidade de suprimir artigos os quais criam atribuições ao Executivo e tornar o projeto juridicamente viável.
Como o projeto de lei ordinária número 113/23, com emenda, é da minha autoria, eu passo novamente a presidência para o vereador José Nilson.
Vamos para a discussão da emenda. Emenda em votação. Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Richard.
Favorável.
A emenda foi aprovada. Vamos agora para a discussão do projeto.
Sim, presidente.
Pois não.
O PLO número 113/23, né, que institui no calendário oficial de eventos de Ibitinga a Semana Municipal de Conscientização sobre a Escoliose Idiopática Adolescente. A escoliose é um desvio da coluna progressivo, que atinge milhões de crianças em todo o Brasil, sem causa aparente e que pode levar até a intervenção cirúrgica e possível perda de mobilidade. A escoliose idiopática adolescente atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo, em especial as meninas, e pode ser controlada se identificada antes que as curvas atinjam graus mais significativos, porém a maioria das pessoas desconhece o problema. A ideia dessa semana é essa, despertar as pessoas para que conheçam o problema e repetir todos os anos para que a sociedade como em todo participe desse tipo de ação como ocorre em outros tipos de campanhas. A pretensão da semana é ser comemorada na última semana de junho. Deve-se ao fato de existir uma data internacional, Dia Internacional de Conscientização sobre a Escoliose, e esta a ser celebrada anualmente no último sábado do mês de junho. Dessa forma, o Dia Internacional a ser comemorado coincidirá dentro da Semana Estadual. Informar as pessoas sobre a escoliose idiopática adolescente é extremamente importante, porque ela aparece por volta dos 11 a 12 anos e muitas vezes passa despercebida pelos pais e pela criança. Para se detectar o problema, muitas vezes um simples exame visual, com a criança ficando de pé, de sunga, né, ou biquíni, e dobrando o corpo para frente, como se fosse tocar os pés, já é o suficiente para enxergar o desvio na coluna, cuja tendência é piorar na fase do crescimento e se não houver o tratamento. Então eu peço, né, o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras sobre esse projeto, que serve de alerta também a todos os pais, né, para que fiquem atentos, né, com os seus filhos, né, principalmente, né, as meninas, como foi relatado aqui na justificativa do projeto, para que vejam, né, procurem, né, esse autoexame com as crianças, para que possam detectar, né, esse problema o mais rápido possível e buscar a cura, né, e o tratamento. Então peço novamente o apoio, né, dos nobres vereadores e vereadoras.
Projeto ainda em discussão? Em votação, Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Daniela.
Favorável.
Fernando.
Favorável.
Janaína.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
E Richard.
Favorável.
O projeto também foi aprovado.
Projeto de Decreto Legislativo número 15/2023, autoria do vereador Célio Aristão, que consigna título de cidadã emérito à senhora Isabel Cristina Pereira de Camargo. Nós temos...
Presidente. O projeto de decreto legislativo número 15/23 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou, mas sofreu 3 emendas. Uma emenda subemenda, que é o número 3, a emenda modificativa número 2 e a emenda modificativa número 1. Então peço ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura da emenda número 3. Isso.
Emendas, subemenda número 3 do PDL número 15/2023. Número 1, fica alterada a redação da emenda do PL número 15/2023, citada no item 1 da emenda número 01/2023, ficando com a seguinte descrição. 1. Consigna título de cidadã emérita a senhora Isabel Cristina Pereira de Camargo. A segunda, fica alterada a redação do artigo 2º do PDL número 15/2023, citado no item 2 da emenda número 01/2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 2º. O referido título de cidadã emérita segue entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Santos Turismo de Bitinga, em data a ser designada pela mesa diretora. A justificativa dessa subemenda apresentada tem o propósito de corrigir os erros redacionais contidos na emenda número 1/2023.
Então vamos para a discussão da subemenda número 3. Vamos para a votação da subemenda número 3. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A subemenda número 3 foi aprovada. Lembrando que somente para a conferência, a partir do momento que a emenda, subemenda número 3 foi aprovada, ela já automaticamente a emenda número 1, Shirley? É isso, não vai para a votação nessa noite. Vamos agora, peço ao segundo secretário, vereador Fernando, que faça a leitura da emenda modificativa número 2.
Emenda modificativa número 2 do PDL número 15/2023. Fica alterada a redação do artigo 1º do PDL número 15/2023, ficando com a seguinte descrição. Artigo 1º, em conformidade com a resolução número 2.931, de 12 de julho de 2005, fica consignada a senhora Isabel Cristina Pereira de Camargo, título de cidadã emérita, como homenagem às nossas comunidades pelos relevantes serviços prestados e benefícios da população bitinguense e cooperação para desenvolvimento e progresso do município. A justificativa da emenda apresentada tem o propósito de corrigir os erros redacionais contidos no projeto.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa número 2. Vamos para a votação da emenda modificativa número 2. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa número 2 foi aprovada. Agora vamos para a discussão do projeto.
Comprar, presidente?
Sim, vereador.
Bom, dona Isabel Cristina Pereira de Camargo, ou dona Cristina. Ela que foi casada, com o saudoso professor Miguel Balade, né, uma pessoa maravilhosa, da qual tive a honra, né, de tê-la como patroa, mas não como patroa, mas sim como uma amiga, como é hoje. Uma pessoa que me incentivou muito, né, a gente ainda jovem, né, começamos a ganhar aí o nosso salário, né, e ela que me incentivou, lá com uns 19 anos, a tirar a minha carta, a comprar aí o meu primeiro carro, uma Brasília 78. Então, nada mais justo do que esse reconhecimento à dona Cristina e a toda a sua família, toda a família Balade também.
O projeto de decreto legislativo número 15/23 ainda está em discussão. Projeto de decreto legislativo número 15/23, com uma subemenda e uma emenda modificativa, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo número 15/23, com uma subemenda e as emendas modificativas, foi aprovado.
Projeto de decreto legislativo número 16/2023, vereador Célio Aristão, institui o título de cidadão ibitinguense ao senhor Ademir Donizete Catarim.
Nós vemos, né, que o projeto de decreto legislativo número 16/23 teve seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou, e também sofreu uma subemenda e também uma emenda modificativa. Peço, né, ao vereador Célio, né, ao segundo secretário, que faça a leitura da emenda, subemenda número 2.
Subemenda modificativa, primeiro fica alterado a redação da emenda do PDL, número 16/2023, citado no item 1 da emenda número 01/2023, ficando com a seguinte descrição. Primeiro, outorga título de cidadão ibitinguense ao senhor Ademir Donizete Catarim. Justificativa, a subemenda apresentada segue orientação do parecer do diretor jurídico desta casa, para se usar o termo correto para a concessão de título de honraria.
Então vamos para a discussão, emenda, subemenda número 2. Emenda, subemenda número 2, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Lembrando a todos, né, que como a emenda, subemenda número 2 foi aprovada, também não precisamos agora levar para a votação a emenda modificativa número 1. Então vamos para a discussão do projeto de decreto legislativo número 16/23, com emenda, subemenda.
Com a palavra, presidente.
Sim, vereador.
Mais um reconhecimento, senhor Ademir Donizete Catarim. Assim como na sequência do hotel, que também foi meu emprego, um dos primeiros empregos, assim também foi com a empresa chamada Love Car Mensagens, da qual o proprietário da época era Ademir Donizete Catarim, que me deu a oportunidade de trabalhar com locução. Ali eu aprendi muitas coisas e com certeza é uma pessoa que hoje, até hoje ainda continua no rol dos meus amigos, assim como toda a sua família Catarim. Então, nada mais justo do que o reconhecimento daquele que me deu oportunidade um dia. Lembrando que, ao sair do hotel, que eu trabalhava no hotel naquela época, ao chegar em casa, eu ouvia na voz do Seu Roque, do Tatá, que no Love Car precisaria de um locutor. E isso foi no ano de 2000, né? Estamos aí até hoje, há 23 anos. Então, mais do que grato, a honraria ele.
Projeto de Decreto Legislativo número 16/23, ainda em discussão. Projeto com emenda, subemenda, em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto de decreto legislativo número 16/23, com emenda, subemenda, foi aprovado. Como não temos, né, mais nenhum projeto para votação, né, e discussão da ordem do dia nessa noite, passamos, né, para a explicação pessoal. Cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer o uso da palavra. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve?
Eu desejo, senhor presidente.
Sim, vereadora Daniela. Mais algum vereador se inscreve para o uso da explicação pessoal dessa noite? Eu também, né, me coloco, né, para o uso da... Não seria uma explicação pessoal, mas no momento todos vão entender. Então, né, com o uso da palavra, né, a primeira escrita dessa noite, né, para a explicação pessoal, a vereadora Daniela.
Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes, a todos os funcionários, servidores desta casa, bem como ao público pelas redes sociais. Temos 5 minutos, mas eu levarei não mais do que 2 minutos apenas para realmente fazer um agradecimento e, ao mesmo tempo, falar da importância que é de termos adquirido a primeira UTI móvel equipada para o nosso município de Bitinga. A minha gratidão, inicialmente, aos vereadores Adão Ricardo e Célio Aristão, que, em concordância, nos unimos e as emendas parlamentares unificadas permitiram que pudéssemos adquirir essa UTI móvel, razão do qual, numa pesquisa, em conversação com os setores da municipalidade, diante das necessidades que o município realmente precise, não só de projetos que talvez sejam sonhos e ideias de cada um de nós, pudéssemos atender a demanda que é justamente a locomoção e o transporte de pacientes graves que normalmente precisam ou precisavam, né, quando de um deslocamento, de um empréstimo seria da ambulância do SAMU, que na verdade não é uma UTI móvel equipada, né, nós temos aí no SAMU, mas ela não é equipada, no formato que nós tivemos agora este equipamento que chegou para o nosso município. Ou então havia uma locação, né, pela funerária, da UTI pertencente à funerária, ou então deslocamento de UTIs que vinham da nossa região, por exemplo, da Santa Casa de Araraquara, de Matão, de Ribeirão Preto, enfim. Então, diante dessa necessidade, hoje fica aqui a minha gratidão aos vereadores que compuseram, né, essa emenda importante, que totalizou perto dos seus R$400 mil, É claro que pela questão da precificação do veículo, como foi uma emenda aplicada para o ano de 2022 e levou mais de praticamente 12 meses desde a apresentação do projeto, que foi em novembro de 2021, para aquisição da UTI, e aí o preço acabou realmente que tendo uma diferença, e aí o município teve que entrar com uma contrapartida. Mas, de qualquer forma, muito importante, o município ganha sua UTI e eu acho que agora é a proposta de também observarmos a necessidade dos profissionais que farão e comporão esta UTI, até porque quando você faz o deslocamento de um paciente, é preciso ter um intensivista, é preciso ter um enfermeiro, é preciso ter um motorista, enfim. Então, diante disso, espero que o município agora também equipare, não só na questão do veículo que está disponível, mas também dos profissionais, para que a gente possa efetivamente utilizar deste recurso tão importante que o município ganha a partir de agora, que já
está disponível na rede de saúde. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
É, como eu falei que eu ia fazer o uso, né, da palavra na explicação pessoal, eu queria, né, pedir, né, o apoio dos nobres vereadores, vereadoras, aos funcionários e funcionárias da Câmara, aqueles que nos acompanham presencialmente no nosso plenário, como que aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, um minuto de silêncio pelo passamento da professora Malu, né, foi uma professora maravilhosa, no qual eu tive o prazer de ser aluno dela na escola do Josefa. Uma professora que amava a matemática, eu particularmente já gostava, passei a amar mais ainda, e que aprendi muito com ela, que tinha muito gosto de ensinar, muito carinho de ensinar, e também era uma fanática pelo Corinthians, né? Era uma corintiana fanática, né? Uma professora maravilhosa, né? E infelizmente, né, ficamos sabendo pelo seu passamento. Então eu peço, né, um minuto de silêncio e respeito, né, pelo passamento da alma, né, da professora Malu.
Só gostaria também de lembrar da Branca Vergassas também, né? Ela foi diretora da Escola de Comércio, da qual em 97 eu também era aluno.
Agradeço a todos, né, os vereadores, vereadoras, né, e a todos os presentes pelo apoio, né, esse minuto de silêncio. E antes, né, de finalizarmos, né, a nossa sessão ordinária dessa noite, convido a todos os vereadores, a todas as vereadoras, para amanhã, lá na escola do CIEI, né, às 20 horas, a entrega, né, teremos a sessão solene, entrega de título benemérito ao senhor Roberto Itaú, título emérito ao senhor João Carlos da Silva, né, o Motoca, e também ao ibitinguense, o senhor Carlos Alberto Casado, o Carlinhos, né, da HG. Então, convidamos, né, a toda a população, convidamos a todos os vereadores para estarem presentes conosco amanhã, né, às 20 horas, lá no CIEI. Convoco, né, os nobres vereadores, nobres vereadoras e também a toda a população de Ibitinga para a nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 19 desse mês corrente, às 19 horas, aqui mesmo, no prédio, no plenário do Fórum da Comarca de Ibitinga. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.